As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Duas pessoas perderam a vida na sequência de um trágico acidente que ocorreu na passagem de nível de Santana, no concelho do Cartacho. O alerta foi dado pelas 17 horas desta quinta-feira, altura em que um comboio alfa pendular abalroou uma moto que estava a passar pela via férrea. Segundo indicações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foram mobilizados 19 operacionais, ainda com 8 veículos de apoio. Refira-se que a circulação na linha do Norte esteve cortada nos dois sentidos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Brigadeiro-General Duarte da Costa, destacou esta quinta-feira em Vila Nova da Barquinha aquele que tem sido o papel das autarquias para o desempenho da proteção civil. Duarte da Costa, que participou na visita às instalações do novo Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, deu conta da disponibilidade da Autoridade Nacional para apoiar as iniciativas e projetos dos municípios e referiu mesmo que sem as autarquias não era possível haver proteção civil.
Desenganem-se quem pense que é possível haver proteção civil sem as autarquias. Aliás, quando nós dizemos que o primeiro responsável da proteção civil ao nível autárquico, ao nível do município, é o Presidente da Câmara, temos que respeitar no Presidente da Câmara todas as suas opções relativamente àquilo que é o desenvolvimento desta capacidade de proteção civil. E como é óbvio, a autoridade acarinha sempre, e não poderia ser de outra forma, todas as iniciativas, todos os projetos, tudo o que as câmaras têm feito em prol da proteção civil. Às vezes andamos até à procura de legislação enquadrante para ajudar algumas destas coisas. Outras vezes não é fácil. Temos que andar à procura de várias razões para poder levar este esforço que as autarquias têm também com uma comparticipação do Estado Central e neste aspecto da autoridade. Mas o papel das autarquias é fundamental. E é fundamental porque promove o alinhamento dos cidadãos e, como os seus autarcas aqui presentes sabem, a sua avaliação de performance é direta quando andam na rua. Eu não digo que nos grandes centros talvez não seja assim, mas a avaliação de performance de um Presidente de Câmara nesta região e nestas vilas e nestas terras, nestas cidades, é verdadeiramente uma avaliação de performance direta entre o cidadão e o autarca quando anda na rua, que toda a gente o conhece. E, portanto, terem a visão de poderem, num período de constrangimento orçamental que as autarquias também têm, poder ajudar o Sistema Nacional de Proteção Civil, porque é disso que se trata, a ter um sistema mais robusto. Eu, como Presidente da Autoridade e responsável da resposta em emergência e proteção civil ao nível institucional neste país, só posso estar profundamente agradecido ao Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova da Arquinha, mas também aos seus Presidentes de Câmara aqui presentes e àqueles que não estão presentes, que estão representados pela Sra. Presidente da Comunidade Intermunicipal e, neste caso, Presidente da Câmara Municipal de Tomar. Muito obrigado. Não há outra forma de fazermos proteção civil para as pessoas, focada no cidadão, focada nas pessoas, se não tivermos o apoio constante, intransigente, permanente e forte daqueles que são os autarcas e têm em mim um profundo admirador desse vosso trabalho. Muito obrigado a todos os autarcas aqui presentes por todo esse trabalho que têm feito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer a Semana Santa no Sardual. As igrejas e capelas do concelho estão decoradas com tapetes feitos de pétalas e flores. António Fulciano.
A vila de Sardual já está em plena Semana Santa. Esta quinta-feira fica marcada pelo arranque de um evento de forte cariz histórico e religioso que se estende até este domingo e que promete a presença de milhares de pessoas movidas pela fé ou simplesmente pelo interesse em ver de perto todo o trabalho de uma comunidade que se une em prol de um bem comum. Um dos destaques fica centrado nas diversas igrejas e capelas do concelho, decoradas com tapetes feitos de pétalas de flores e verduras naturais, com desenhos alusivos à época. Trabalho que, assim, reflete o empenho com que a comunidade sardualense trabalha e se envolve na Semana Santa, criando verdadeiras obras de arte. A Arte marcou presença na inauguração, à altura em que falou com Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, que não poupou nos elogios para descrever todo o empenho da sua comunidade.
Fé e religiosidade é o princípio de todos estes dias que nós aqui temos, porque fazem parte do calendário religioso. Mas é uma fé e uma religiosidade que está diretamente ligado e que já faz parte daquilo que é o nosso património. Património material e património imaterial. Não só para aqueles que são crentes, mas também numa lógica e numa ótica de cultura, de tradição, uma cultura bem enraizada nos sarualenses e uma tradição com muitos anos, com alguns séculos, que é importante preservar, é importante transmiti-la aos mais novos.
Sr. Presidente, é possível inovar numa iniciativa desta dimensão histórica e tradicional?
É sempre possível inovar, mas tem de haver sempre aquilo, um enorme respeito para aquilo que é a gênese de tudo isto. Fé, religiosidade, tradições religiosas, mesmo para quem não é crente. Depois disto, temos sempre a inovação, e a inovação passa muito para aquilo que vamos assistir, ver as capelas enfeitadas com tapetes de flores, onde algumas são capelas que mantêm a traça, mantêm os elementos mais tradicionais, mas depois há outras capelas que têm alguma inovação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Prossegue a bom ritmo a intervenção que a Junta Urbana de Tomar está a levar a cabo nos sanitários públicos situados na Rua da Fábrica de Fiação. O objetivo é que o equipamento esteja disponível para utilização a tempo da próxima festa dos tabuleiros. Augusto Barros, o Presidente da Junta de Freguesia, confirmou à ERTS esse objetivo. O autarca, que participou no espaço de informação Freguesia a Freguesia, revelou ainda que as obras em curso visam também dotar a estrutura de balneários para utilização pública. Prossegue a bom ritmo a intervenção que a Junta Urbana de Tomar está a levar a cabo nos sanitários públicos situados na Rua da Fábrica de Fiação. O objetivo é que o equipamento esteja disponível para utilização a tempo da próxima festa dos tabuleiros. Augusto Barros, o Presidente da Junta de Freguesia, confirmou à ERTS esse objetivo. O autarca, que participou no espaço de informação Freguesia a Freguesia, revelou ainda que as obras em curso visam também dotar a estrutura de balneários para utilização pública.
Estamos a avançar, tanto que fico com as casas bem dignas, estamos a ver se conseguimos pô-las em ordem da altura da festa de elas já estarem a trabalhar. Porque são casas de banho, mas também são balneários. E porquê? Achámos, em colaboração com a Câmara, porque partes materiais são da Câmara, mão de obra e outras coisas são nossas, pensámos pôr aquilo mais ao serviço da população. Por exemplo, os peregrinos passam aqui. É uma área que os peregrinos queiram ou não queiram, ao passarem em pleno verão, podem querer tomar um banho, vai estar ali à disposição deles. Na parte que respeito à pessoa mais, vá lá, que tem menos meios, que vive em casas aí que não tem condições para tomar banho e tudo, vão ficar com condições, têm dias e horas para poderem tomar banho lá. São casas de banho que têm que servir também. Uma pessoa está ali para tomar banho e tudo, pode ter um problema de querer ir à casa de banho, tem que ir à casa de banho. E estamos a pôr aquilo tanto para femininos, para masculinos. Mas vai ficar dedido para que as coisas não hajam problemas e as coisas possam ser melhor controladas. Vamos ter alguém nosso a controlar as casas de banho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ao contrário do que tem sido tradição, não será possível lançar foguetes antes de ir a primeira saída de coroas, marcada já para domingo de Páscoa. O Conselho de Tomar está em risco muito elevante de incêndio, pelo que a lei proíbe o recurso a esses artefactos. Este cenário foi confirmado à ERTS por Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Navantina, que apelou à compreensão da população caso se confirme essa impossibilidade, advertindo ainda para um verão de 2023 marcado por expectáveis dificuldades em torno dos incêndios.
Temos que nos adaptar àquilo que são as condicionantes atmosféricas. Temos efetivamente a primeira saída de coroas no domingo de Páscoa, dia 9. No entanto, e é tradição em cada saída de coroas, a mesma iniciar com o lançamento de um morteiro ou de foguetes. No entanto, temos que cumprir aquilo que são as indicações, e quando estamos em nível de risco de incêndio muito elevado ou máximo, não poderá existir o lançamento deste tipo de artifícios. E, portanto, aquilo que se perspectiva para domingo é estarmos num nível muito elevado, e, portanto, gostaria que a população entendesse, caso não seja possível lançar os foguetes, que é de tradição, mas a lei tem que ser cumprida e, portanto, temos que nos adaptar àquilo que são os novos tempos.
Este ano promete ser um ano quente, ou pelo menos até ao próximo verão, que promete continuar o tempo quente. Vamos, eventualmente, continuar com situações destas, não é?
Sim, vamos continuar, em princípio, com situações destas, por exemplo. E já desde quarta-feira que temos estado com risco muito elevado de incêndio. Estamos só em abril. E portanto é natural que este mês, e aliás acabamos de ouvir também a Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil dizer precisamente isso, e o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil dizer que é um ano que se espera que seja muito exigente deste ponto de vista das alterações climáticas. Portanto, tem que ser dia a dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nuno Lopes, o atual técnico da equipa sénior de hóquei em patins do Sporting Tomar, vai continuar à frente da equipa. Os pormenores com o António Feliciano.
O Sporting de Tomar confirmou a continuidade de Nuno Lopes no comando técnico da equipa sénior de hóquei em patins. Fica assim prolongada uma relação de sucesso, desde logo pelas sucessivas presenças no play-off de luta pelo título, mas também, claro, pela participação na Liga Europeia com chegada à Final Four, assim como a chegada ao mesmo patamar, mas da Taça de Portugal, que o emblema nabantino se prepara para disputar em sua casa. Nuno Lopes, recorde-se, regressou ao Sporting de Tomar na época de 2019 e dessa forma, prepara-se para dar continuidade ao seu trabalho. Este acordo entre Sporting de Tomar e Nuno Lopes foi formalizado em conferência de imprensa que decorreu no restaurante Unabão, em Tomar. Na altura, Ricardo Cardoso, presidente em exercício do emblema nabantino, focou-se já naquela que será a próxima temporada, deixando claro que apenas será candidato caso consiga reunir os apoios que permitam não baixar a fasquia da qualidade hoje atingida.
É um ano importante para todos em termos daquilo que vão ser os destinos do Sporting Tomar. Portanto, esta direção encontra-se neste momento em sucessivos trabalhos diários porque só poderá ser em tempo útil solução para o clube se conseguirmos os devidos apoios que garantam que os objetivos do clube não baixam. E baixar objetivos não está, não é o caminho. Portanto, esta direção e eu na minha pessoa só serei candidato quando conseguir esses apoios. E portanto, trabalhamos dia a dia com reuniões umas atrás das outras para garantir o apoio necessário para continuarmos este projeto ao nível que estamos. O nosso intuito é manter o Sporting Tomar bem vivo na senda do hóquei patins e manter os objetivos de acordo com aquilo que têm sido as últimas épocas.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que irá justificar esta confiança do clube com empenhamento máximo, deixando claro que o regresso à casa onde já tinha sido feliz foi a melhor opção.
Para já, agradecer o convite, pronto, e devolvê-lo da forma como sempre o faço, que é com empenhamento máximo e rigor máximo, que é isso que tem sido feito. Relembrar que aqueles provérbios populares que por vezes não se deve voltar à casa onde foi feliz, e deixar aqui bem claro, de facto, que a volta à casa onde tinha sido feliz, o grau de felicidade foi elevado para o dobro. Portanto, tenho sido feliz aqui, muito feliz nestes 4 anos, 3 anos e meio. Logicamente que isso ponderou, há sempre coisas que a vida, a minha vida também não é só o que patins, e há outras coisas que devemos ponderar, mas aqui era fundamental o clube continuar nesta aposta firme, meter o hóquei, neste caso, no patamar onde está, e para isso, logicamente, como disse o Presidente Ricardo, não há dúvida que uma boa conversa levava-nos a bom porto. Foi isso que aconteceu.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê um aumento das temperaturas acima da média nos próximos dias, estendendo-se até 11 de abril. O aumento da temperatura, baixos níveis de umidade e os ventos fortes que se farão sentir agravam o risco de incêndio na zona interior do país. Deste modo, a Proteção Civil lança um aviso à população onde enumera algumas medidas preventivas e recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução. Recorda que é proibido fazer queimada extensiva sem autorização. Nos dias de risco de incêndio muito elevado e máximo, é também proibido utilizar fogo para a confecção de alimentos em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumigar ou desinfestar em apiários. Também é proibido lançar balões de mecha acesa e foguetes. O uso do fogo de artifício só é permitido com autorização do município. Nestes dias de risco muito elevado e máximo, é igualmente proibido usar motosserras, corta-matos e destroçadores.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Repor o poder de compra das pensões e reformas. Envelhecer com qualidade de vida exige o abrir portas à participação social, política e cultural dos idosos nas suas comunidades. Na tarde do próximo dia 12 de abril, será debatida em plenário da Assembleia da República uma petição apoiada pela Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, MURPI, que recolheu mais de 7.500 assinaturas. Convirá dizer que o MURPI é uma instituição associativa de idosos, pela sua intervenção ao longo de décadas, ganhou prestígio e evidenciou capacidade de valorizar o papel dos reformados e pensionistas na sociedade portuguesa. Esta petição surgiu no imediato para dar resposta ao brutal aumento do custo de vida e à ausência de efetivas medidas por parte do governo que tenham em conta a urgente necessidade de repor o poder de compra de reformados e pensionistas para que a pobreza e o empobrecimento não alastrem ainda mais neste segmento etário da sociedade portuguesa. As principais medidas que são suscitadas nesta petição assentam na exigência de um aumento mínimo de 70 euros para todas as pensões e reformas e no controle dos preços dos bens e serviços essenciais. O aumento da esperança de vida é hoje uma realidade, uma boa realidade, consequência de avanços civilizacionais significativos. De acordo com os dados dos censos de 2021, o número de pessoas com mais de 65 anos aumentou em cerca de 20,6% nos últimos 10 anos. São hoje cerca de 2,5 milhões de portugueses. Nesta nova realidade, impõe-se assegurar que há mais anos de vida sejam garantidas melhores condições de vida, bem-estar físico, psicológico e social, adequada proteção na doença e na dependência, políticas que previnam e combatam o isolamento, incentivem o convívio, a fruição saudável dos tempos livres, estimulando a participação social, política, associativa e cultural. Mas se o direito a envelhecer com qualidade de vida é, de todo, incompatível com o baixo valor das pensões e reformas da maioria dos idosos, deve ter-se em conta que não é menos pelo estado de degradação do Serviço Nacional de Saúde ou pela fragilidade da rede de equipamentos de serviços sociais, desde logo pela falta de uma rede pública de lares, pelo que a promoção e reforço da participação social e política dos idosos em todas as dimensões da sociedade, apoiando e incentivando o normal funcionamento das associações reformadas e pensionistas, é uma necessidade inadiável. Só assim os seus direitos serão defendidos e garantidos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.